Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá mais uma vez, aqui estamos para mais um Fórum Bíblico e ficamos felizes de saber que está aí desse lado ouvindo o nosso programa, mas também participando ativamente, mandando as suas questões e as suas dúvidas para aqui, para a sua antena preferida. O que podemos garantir é que logo que nos seja possível essas dúvidas serão respondidas pelo nosso convidado Artur Machado. E por falar em convidado, dou as boas-vindas ao Artur Machado que está aqui connosco. Olá Artur.
Olá, é um prazer estar uma vez mais convosco.
Agradecemos desde já a tua presença e o privilégio de aqui estares para nos ajudares a responder a estas dúvidas que os ouvintes vão colocando. Mas antes de avançarmos para a primeira questão, gostava só de relembrar ao auditório que nos ouve que a sua participação é deveras importante. Caso tenha alguma dúvida bíblica, talvez uma pergunta que nunca ninguém lhe conseguiu responder, este é sem dúvida o programa certo. Aqui no nosso Fórum Bíblico, o nosso teólogo Artur Machado disponibiliza-se a cada semana para esclarecer todas as perguntas que aqui chegarem. Para isso, pode nos contactar e deixar as suas dúvidas no mail programas@radiorcs.pt, vou repetir, programas@radiorcs.pt, ou se preferir pode também nos mandar um SMS ou uma mensagem pelo WhatsApp para o número 933-912-912. Repito, 933-912-912. Pode também nos contactar através das nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram em Rádio RCS. Bem, Artur, sem mais delongas, vou então fazer-te a primeira pergunta que tem a ver com a criação do homem. Hoje o assunto é este, quando eu falo criação do homem é homem e mulher. A primeira pergunta é, no relato de Gênesis, o que é que significa o homem ter sido criado à imagem de Deus?
Muito bem, essa é uma afirmação que é feita no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, que diz, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, dependendo das versões que a pessoa tem, basicamente este é o que diz o texto bíblico. A criação do ser humano é visto por muitos teólogos, ou pela esmagadora maioria dos teólogos, como o corolário do processo criador no livro de Gênesis. Poderíamos dizer que há teólogos que se dividem, uns dizem que é o homem, outros dizem que é o sábado, porque o sábado é realmente o final da criação, mas se juntarmos isso à afirmação de Jesus, que diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, portanto vamos dar justamente a esta afirmação de que o homem é realmente o corolário da criação. E em primeiro lugar, esta afirmação tem o objetivo de assinalar a diferença entre a criação dos animais e a criação dos seres humanos. Quando nós olhamos para a criação dos animais, o texto bíblico vai dizer, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 21, e depois repetir nos versículos 24 e 25, que os animais foram criados segundo a sua espécie. E essa declaração é feita na terceira pessoa. Indica a relação que os animais têm consigo próprios. E o texto hebraico, portanto, vai assinalar isso através desta expressão, segundo a sua espécie. Por outro lado, os seres humanos são criados à nossa imagem, diz Deus. Portanto, fazendo referência a alguém que está fora do ser humano, que é Deus. Além disso, os animais são definidos dentro do seu domínio natural, de acordo com as suas espécies, são descritos como derivados da terra. Isso está no capítulo 1 do livro de Gênesis e no versículo 24. Enquanto que os seres humanos são definidos em termos de uma referência direta e especial a Deus. E este aspecto é importante porque ele mostra que, segundo o relato bíblico, os seres humanos não são produto de uma evolução de níveis inferiores de vida, o que, desde já, o livro de Gênesis vai não apenas contra a teoria da evolução, mas contra até uma perspectiva evolucionista teísta que assinalaria que o ser humano foi evoluindo porque Deus criou as condições para que ele fosse evoluindo através de um processo natural. E esta imagem de Deus, segundo essa perspectiva teísta, seria, digamos, algo que no final desse processo de evolução teria sido adicionado a essa criação, a essa evolução natural, portanto uma espécie de inserção de uma alma num corpo que se teria desenvolvido de forma natural. E, portanto, o texto bíblico nega essa possibilidade. Em segundo lugar, o plural façamos, reparem que isto tem um verbo no plural e tem dois sufixos plurais. É façamos e depois os sufixos plurais são à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, uma vez que o sujeito da frase é Elohim, que até aqui vinha expresso no singular, ele não aparece aqui num plural de majestade, como alguns possam pensar, mas vai aparecer aqui na plenitude da divindade. Porque o Espírito Santo já estava presente desde o início da criação. Se nós repararmos logo no início do livro de Gênesis, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E, portanto, isto reflete justamente a pluralidade da divindade. Acontece é que esta pluralidade foi percebida de maneira diferente. Se olharmos para a tradição judaica, ela vai associar nesta pluralidade, façamos à nossa imagem, à nossa semelhança, os anjos. Enquanto que a perspectiva cristã, desde os pais da Igreja, percebeu nesta pluralidade justamente uma alusão a Cristo e à Trindade. E, portanto, desde os primórdios do cristianismo, que se pensa que a humanidade foi criada à imagem do Deus triuno. Há um outro detalhe que também é importante, a introdução do verbo bará, que já tinha vindo lá em cima no relato do livro de Gênesis, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Verbo que é apenas aplicado a Deus, exclui logo de imediato a associação aos anjos como tendo criado os seres humanos, participando assim nessa tal imagem e semelhança. Convém também assinalarmos algo. O facto que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que eles fossem uma espécie de semideuses, nem que fossem exatamente como Deus. Seria impossível porque Deus não foi criado. O facto de que Deus é eterno, portanto, elimina logo à partida a possibilidade de ele ser um ser associado a seres finitos. Ele é um ser outro. É por isso que no livro de Gênesis aparece essa questão da transcendência de Deus, alguém que nos transcende, que está acima de nós, o completamente outro, e a questão da imanência de Deus, o Deus que se revela e que está próximo, portanto, do ser humano. Tradicionalmente, sob a influência do dualismo platónico, a compreensão da humanidade ter sido criada à imagem e semelhança de Deus foi sendo entendida como se referindo apenas a algo espiritual. Ou seja, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que ele tem um sentido ou um domínio espiritual, relegando desta forma essa expressão apenas para o lado religioso, espiritual ou racional e intelectual do ser humano. O ser humano é um ser racional porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. É claro que esta declaração não rejeita essa possibilidade, mas ter só esta possibilidade de que ter sido criada à imagem e semelhança de Deus quereria dizer que apenas assinala um sentido espiritual do homem é redutora. E, portanto, ela refere-se sobretudo aos seres humanos como representantes de Deus com a responsabilidade de gerir a criação. E tem uma outra possibilidade. Há uma terceira interpretação que vai aliar esta expressão à imagem e semelhança de Deus à noção de relação. Quer dizer, o homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que, tal como Deus, ele tem a capacidade de se relacionar, quer do aspecto vertical, com Deus, quer no aspecto horizontal, com os outros e com o resto da criação, portanto, que o rodeia. É claro que esta interpretação tem também o apoio do contexto bíblico imediato, porque na realidade o relato bíblico mostra que os seres humanos tinham realmente essa relação vertical com Deus e essa relação horizontal entre si e entre o meio que os rodeava. Mas assinalo uma vez mais que estas interpretações, tendo apoio do contexto bíblico imediato, continuam a ser incompletas, na medida em que elas ignoram ou passam por alto a outra dimensão do ser humano, a dimensão física e material do ser humano individual.
Então quer dizer que a expressão criados à imagem e semelhança de Deus poderia envolver algo mais.
Ora, aí está. E, portanto, quando nós examinamos cuidadosamente esta expressão e a comparamos com outros textos originais antigos, isso levou os especialistas do texto bíblico a concluir que esta declaração à imagem de Deus deveria ser compreendida de uma forma mais alargada e incluir o aspecto funcional, como, por exemplo, o domínio físico e o domínio material. E isso sim, agora temos aqui o apoio a nível semântico a partir da linguagem própria do texto hebraico. Porquê? Porque a palavra tzalam é etimologicamente associada à palavra arábica tzalama, que significa cortar, esculpir, e é usada noutras passagens da Bíblia, a palavra tzalam, portanto à imagem, é usada noutras passagens da Bíblia para designar uma estátua e até um ídolo. Vou-vos dar exemplos. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 33, e no versículo 52, Moisés diz: lançareis fora todos os moradores da terra, portanto, o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, deveria lançar fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Ou seja, todas as suas imagens. E reparem, figuras, ele a seguir diz: também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. Portanto, a palavra tzelema aparece aqui associada a algo que é material, os ídolos, aqueles deuses aos quais estas nações adoravam. Em 2 de Reis, no capítulo 11 e no versículo 18, está também dito: todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares, e as suas imagens totalmente quebraram. Portanto, a palavra tzelem, imagem, refere-se à imagem física, visível, e à forma que lhe está associada. Logo, criar o homem à imagem de Deus está associado à forma física que ele tem, à forma física do corpo humano, o que pode às vezes colocar um grande problema na cabeça dos seres humanos. Então, Deus tem o rosto de quem e a forma de quem? Isso para a Bíblia não é uma questão nem é um problema. Digamos assim, o que ela diz é que Deus plasmou no ser humano algo que o identifica, portanto, à imagem, inclusivamente na forma física. Algo que o identifica como tendo sido criado por Deus, inclusive na forma física. Por outro lado, a palavra semelhança, que é a palavra demut no hebraico, deriva do verbo damá, que significa comparação ou algo semelhante, e refere-se às qualidades abstratas e aos traços não físicos. Aqui sim, a palavra semelhança não tem tanto a ver com os traços físicos como a palavra imagem, mas tem a ver então com as outras qualidades. Ora, nós temos esta interpretação apoiada pelo facto que no Oriente Antigo as estátuas do rei eram feitas para designar a sua presença em todos os domínios do território. O rei normalmente estava na capital, mas era feita uma estátua do rei, ou algo que identificasse que era o rei tal que estava a governar neste momento, e essas estátuas eram colocadas em vários locais do reino. Eu lembro-me que quando estive no Egito, na altura quem estava a presidir aos destinos do Egito era o presidente Hosni Mubarak. E pronto, quer que eu passei o Egito de fio a pavio, como se costuma dizer. E onde quer que nós fôssemos, realmente tínhamos figuras de grandes cartazes com a presença
do presidente,
ou tínhamos as estátuas dele. Toda a gente sabia quem é que naquele momento governava no Egito. E isto é um hábito que vem justamente do Oriente Antigo. Portanto, ser criado à imagem de Deus inclui não apenas a dimensão física, como também a dimensão racional, a dimensão espiritual do ser humano, e sublinha a natureza encarnacional do ato divino da criação. Deus criou o ser humano, não como uma entidade espiritual abstrata, mas como um ser físico concreto. E isto é significativo, porque só os seres humanos é que foram criados à imagem de Deus. Enquanto que no Oriente Antigo, muitas vezes os animais eram também escolhidos para representar algum aspecto da divindade e ser a imagem de Deus, no relato de Gênesis, a particularidade do ser humano como homem e mulher é que são eles que são a imagem de Deus. São eles os representantes de Deus. Não é nenhum outro animal criado que vai ser a representação de Deus. É a humanidade que é a representação de Deus na Terra. E podemos também notar que no simbolismo bíblico sejam incluídas às vezes coisas como uma rocha, uma escada, ou animais como o cordeiro, que servem o símbolo de Jesus Cristo no sacrifício, a pomba, que serve de símbolo do Espírito Santo, para ilustrar, portanto, aspectos da natureza ou da função de Deus na narrativa bíblica. Isso aparece realmente na Bíblia. A escada do sonho de Jacó, por exemplo, serve para interpretar a intercessão, a proximidade de Deus connosco, embora nós não nos apercebamos muitas vezes disso. O que acontece é que já em outros domínios da Bíblia, por exemplo, no livro de Daniel, que se situa dentro da mesma perspectiva cósmica do capítulo 1 do livro de Gênesis, é o domínio humano que é usado para representar a dimensão espiritual e divina, e é o domínio animal que é usado para representar os poderes políticos e humanos não espirituais. Portanto, ser criada à imagem e semelhança de Deus significa ser o representante de Deus na Terra. A humanidade deveria representar, foi criada para representar Deus nas suas ações, no seu planeamento, nas suas relações com o resto da criação.
Muito bem, muito interessante. Relembro que estamos no programa Fórum Bíblico e estamos com o nosso convidado, Artur Machado, que responde às dúvidas bíblicas, e estamos a falar da criação e do ser humano e o que significa ser feito à imagem de Deus. Artur, gostava ainda de te colocar uma última pergunta, que ainda tem a ver com esta questão do ser humano, de ser criado à imagem de Deus, e a pergunta é se existem outras ideias presentes, além daquelas que já nos trouxeste hoje, sobre esta expressão ser feito à imagem de Deus.
É, quando nós lemos realmente a passagem bíblica, uma das ideias que está associada ao facto do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus é que eles foram criados como seres distintos e únicos. E há uma palavra hebraica que marca essa distinção, que é a palavra errad. É interessante que essa palavra errad vai ser utilizada no livro de Deuteronómio para mostrar a singularidade de Deus em relação com os outros deuses. E ela é usada no livro de Gênesis para mostrar a singularidade e a distinção do ser humano em relação aos outros seres que foram criados, portanto, no planeta. Essa palavra errad significa um, mas também pode significar único. E, portanto, isto tem uma implicação enorme para a natureza dos seres humanos, porque embora todos partilhemos a natureza humana, todos somos únicos, precisamente porque fomos criados à imagem de Deus. E esse caráter único e distinto pode-se ver em vários aspectos, nas nossas impressões digitais, segundo se diz, também nas pupilas dos nossos olhos, nas nossas personalidades. Pode haver irmãos gêmeos, mas a personalidade deles é única em cada um. E, portanto, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus mostra ainda que nós devemos corresponder a um determinado conceito de divindade e de santidade. É sobretudo esse conceito de santidade que é aqui expresso. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, diz ele no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, vós sereis santos, porque eu sou santo. E, portanto, ter sido criada à imagem e semelhança de Deus não é dizer o ser humano é um ser divino ou é um semideus, mas o ser humano, dentro da sua esfera de ação, dentro do seu contexto em que ele vive, ele deve exprimir essa santidade. E essa santidade vê-se em dois aspectos essenciais. A noção de pertença, pertencemos a Deus pela criação e pertencemos a Deus pela salvação. E na noção de separação, nós fomos criados para o bem. E, portanto, esta noção de santidade envolve uma ética consequente com o bem, com o que é proveitoso, com o que contribui para o desenvolvimento e o crescimento do ser. E na ideia de individualidade está também o facto que Deus criou os seres humanos diferentes de si próprios. Portanto, Deus criou os seres humanos diferentes de si próprio. E é no reconhecimento desse Criador, que está para lá de mim, que me transcende e com o qual eu mantenho um relacionamento, que eu alcanço realmente a minha genuína humanidade. E nisto o relato de Gênesis está uma vez mais em oposição aos relatos mitológicos que nós encontramos no Oriente Antigo, como por exemplo nos Sumérios e nos Egípcios. Enquanto que nesses relatos os seres humanos eram criados a partir do sangue, das divindades mortas, ou a partir do esperma dos deuses, portanto eles eram da mesma natureza dos deuses, no relato de Gênesis a criação dos seres humanos é feita a partir da terra. Portanto, uma matéria de que Deus não é feito. Deus utiliza a terra, por isso é que o feminino de humanidade é a terra. Adam não é apenas Adão, o género masculino, é a representação da humanidade no seu todo, tem como feminino Adamá, a terra. E isso mostra-nos que há essa responsabilidade ética e essa relação de diferença. O ser humano não tem nada de divino em si, ele foi criado apenas à imagem e semelhança de Deus para corresponder em tudo àquilo que seria a presença de Deus no nosso planeta. Ora bem, o que é que nós podemos dizer em conclusão? É que esta expressão, criados à imagem e semelhança de Deus, significa que não apenas nos assemelhamos fisicamente a Deus, mas nós não somos uma mera reprodução mecânica de Deus, não somos um outro eu. Somos, sim, seres individuais, seres únicos, que têm implicações no seu comportamento, na sua ética, na sua razão de ser, que representam aquilo que seria o ideal de Deus para este planeta. E, portanto, há um Deus histórico, há um Deus físico que existe por si próprio, com individualidade, e esse ser criou Deus, esse ser criou a humanidade, também individual, também com características próprias, também com uma personalidade única que possa corresponder-se com ele nos aspectos de relação, receber dele os ensinamentos e ir crescendo e desenvolvendo-se no seu domínio, de modo a representar cada vez melhor aquele que foi o objetivo de Deus ao criar o ser humano. Logo, a nossa experiência de existirmos como realidade material e física testemunham desta maneira também da existência de Deus. Os seres humanos existem, logo, Deus também existe.
Muito bem. Nunca esquecer que realmente somos criaturas, não é? Não somos Deus, somos criaturas.
Exatamente.
Apesar de sermos criados à imagem do nosso Deus. Obrigado, Arthur, desde já. Chegámos praticamente ao fim do nosso programa, mas antes de nos despedirmos e voltarmos na próxima semana, vou relembrar que contamos sempre com a sua participação, que está aí em casa. Caso tenha dúvidas, não hesite em contactar-nos através do e-mail programas@radiorcs.pt ou, se preferir, pode também nos mandar um SMS ou uma mensagem via WhatsApp para o número 933-912-912. Marcamos então encontro no próximo programa, na próxima terça-feira, às 19h. Até lá, um abraço e a bênção de Deus para a sua vida.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.